Bem-vindo ao serviço Tele-Reunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Tami. Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia.
Quem está aí?
Bom dia.
Tamiri.
Robertinho.
Adma.
Bruna.
Gisele Bragança.
Nadine.
Carmen.
Agora, o grupo tem um componente.
Quem chegou?
Rosana.
Eu estou aqui também, será? Josi?
Josi.
Joyce.
Joyce.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Daniel Campinas, bom dia, gente.
Bom dia. Atibaia está ali, está aí? Lucilene. Alguém dá um toque lá para ela, pessoal?
Vou chamar.
Tá. Elis está aí? Priscila Arcolândia. Marcela.
Aqui, Fran.
Aline.
Estou aqui, Fran.
O restante eu já vi que foi entrando, tá, pessoal? Só falta aqui Hortolândia, Carapicuíba e Atibaia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É a Lu.
Bom dia, Lu.
Tô te ligando.
Alguém conseguiu falar com a Elin?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Robertinho.
Quem chegou?
Sou eu, para o Robertinho. Caiu aqui.
Ah. Tá bom.
Tá, acabei de avisar a Elisa aqui, tá?
Ela te respondeu?
Respondeu. Ela atendeu o WhatsApp aqui.
A Priscila, alguém conseguiu falar?
Não me atendeu e não respondeu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
A Cris Hortolã.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Eli. Desculpa o atraso.
Beleza. Todos aí. Bom dia, pessoal. Você tem breve aqui, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aqui, um pouco mais de INSS também, tá? Primeiro, gente, eu quero falar do pagamento. A gente começou o mês muito mal. Alguns escritórios, boa parte, 70% da equipe, quando digo equipe, eu falo da minha equipe, tá bom? Porque os outros gerentes estão muito bem. Então, olhando aqui para a nossa casinha, vários escritórios começaram muito mal, né? E isso me preocupa muito, tá? Na sexta-feira, a gente pagou 400 mil, por mais que ficaram aí 14 propostas, não chegaria no nosso objetivo, no que a gente precisa fazer por dia, tá? Eu acho que, assim, mês passado foi um excelente mês para nós. Foi um mês onde vocês olharam amiguinhos que estão fazendo bem e vocês queriam fazer bem mais ainda. Então, esse mês, quando a gente está no mês mais difícil, fica difícil a gente conseguir se reerguer. Mas eu vejo ainda, infelizmente, tá? Que dentro da minha equipe eu tenho pessoas que olham, poxa, paguei 3 contratos hoje, não foi só eu que paguei 3 contratos hoje, então tá bom, né? Eu tô na média, tô fazendo igual todo mundo, é o mercado, é a pandemia, é porque a gente tá no sinal vermelho, laranja, sei lá, esse negócio de Covid, então tá refletindo no mercado, não sou só eu, tá? E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que não é só vocês mesmo, porque tem outros gerentes, outras regiões fazendo muito bem, tá? Então, o Felipe, ele está no relógio. O Felipe, gerente, ele está projetando 99% da meta dele, enquanto eu estou projetando 70% da minha meta. E quando eu digo eu, gente, não é porque eu quero entregar o meu resultado, não. É porque eu digo de equipe. Eu estou dizendo aqui 16 escritórios. Então, não é, poxa, Fran, a sua meta, não, é a nossa meta. E é para dizer também que lá fora o negócio está indo. Nós terminamos mal o mês passado, isso me preocupou muito, porque termina bem, começa bem. Termina mal, começa mal. E é muito fácil olhar para a casinha do amiguinho e falar, ah, ele também está mal, ele também não está conseguindo, então está tudo bem, não está nada bem, gente. Porque supervisor que quer, supervisor que está colocando a mão, está tendo resultado. Isso é claro para nós. A única coisa que mudou, que eu garanto para vocês, que mudou realmente, todos aqui precisam ter essa consciência, é que agora nós precisamos fazer bem mais. Se antes tinha que fazer 30 ligações, agora são 60, principalmente com a ligação. Se antes eu tinha um ticket médio de 30 mil, agora eu tenho um de 10. Então, para entregar minha meta, eu vou ter que fazer mais contratos. Para fazer mais contratos, eu tenho que fazer mais atividade comercial. Isso mudou. E não mudou esse mês, não, tá? Mudou esse ano. Ainda tem supervisor esperando encontrar mais uma prefeitura que paga comissionado para bater meta. Ainda tem supervisor esperando mais uma brecha do sistema para ver se vai conseguir bater meta. Não vai, gente. E se vocês não perceberam, com a vinda do Olé, o banco está bem mais agressivo. Todo dia ele tira um tipo de relatório. Não foi à toa que eu tive 30, quase 30 siglas bloqueadas na minha equipe por cancelamento de proposta. Então não vai mais ter bem esse tema. Não vai, gente. Não adianta ficar esperando isso.
Mas enfim, pessoal, eu tive muitos, tanto os líderes quanto os supervisores me mandaram mensagem no final de semana, porque eu mandei aquela mensagem, exatamente a mensagem que o William colocou no grupo de gerentes, eu mandei para vocês, tá? E agora a gente vai ter uma análise, uma avaliação de desempenho de trimestre, não só dos promotores, como vocês fazem, também dos supervisores, tá? Então, começou esse mês, é julho, agosto e setembro, tá bom? Então, em outubro terá essa sessão, por isso até que eu coloquei uma prévia aí do último trimestre para vocês, tá? Eu acho que assim, não é para ameaçar ninguém, não é essa a intenção aqui, ameaçar vocês, ou até mesmo expor vocês, não é isso, tá? Eu acredito que eu tenho um time totalmente maduro para isso. Quando eu entrei na polpa, eu comentei isso até com um líder no final de semana, eu achava tudo muito estranho, porque ficava ainda promotor 5 meses na empresa, ficou 5 meses sem bater meta e estava tudo bem para a empresa. Na verdade, se vocês olharem aí para a casinha de vocês, vocês vão ter promotor de 3 anos que bateu meta, dá para contar numa mão quantas vezes bateu meta e ainda está na empresa. E o Gerson e a Polpa vendo tudo isso e a gente ia mantendo essas coisas, né? Eu acho que assim, não só a Polpa está mais exigente, como o mercado está mais exigente, a gente precisa ser mais profissional, né? Então, aquela mensagem, gente, não é para assustar ninguém, porque isso é totalmente natural de uma empresa que precisa de resultado. Se a Fran, se a região da Fran não estiver mais batendo meta, a culpa é de quem? É da Fran. Tchau, Fran. Benção. Vai com Deus, que Deus te abençoe. Se um time de futebol entra num campeonato, não ganha um campeonato, qual que é o primeiro a ser questionado? Qual que vai ter que ir lá na televisão falar o porquê que o time dele foi ruim? Qual que é o primeiro a ser trocado? É o técnico. Quem que é o técnico? É os supervisores. Quem que é questionado também? A diretoria. Muda o diretor lá no clube. Quem que é o diretor? Sou eu. É exatamente isso, gente. Isso não é para assustar ninguém, não é para inibir ninguém. Acho que a Polpa cansou de pagar a conta de escritório. Já era para ter cansado faz tempo. Porque quem vende empresas muito bem estruturadas sabe muito bem que, meu, a Polpa é uma mãezona. Olha para a casinha de vocês, tem um amigo de vocês agora. E olha lá, eu tô no mês 7. Esse mês, quantos meses eu tenho minha meta? E eu tô aqui na supervisão ainda. Poxa, a Polpa vai pra mais um ano comigo, eu vou bater 3 meses, de 12 meses, eu vou bater 3 meses a minha meta e eu vou continuar na Polpa Crédito. Pois bem, a Polpa não vai mais fazer caridade, gente. A gente não dá mais. Justamente por questão de mercado mesmo. Vocês estão aí, vocês estão vendo quanto que o cenário está mudando. Ou a gente muda esse negócio, ou a gente não é para esse negócio. Alguém ficou com alguma dúvida da mensagem que o William mandou? Alguém queria falar alguma coisa? Porque eu sei que isso deu muito o que falar.
Da minha parte, eu não fiz dúvida nenhuma, não. A gente sempre está ciente, né, Fernando, dessas coisas que a gente está sujeito a isso. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar e correr atrás do resultado.
Exatamente, né? Gente. Eu não quero ninguém preocupado com isso. Vocês não estão aí, não estão analisando o quartil de vocês, do promotor de vocês? Poxa, esse promotor aqui só faz mimimi, só faz picuinha, esse promotor não tem atividade comercial, esse cara não vai ficar na minha equipe. É a mesma coisa voltado para supervisor, para escritório, gente. Hoje eu estou 100% com o meu time. Vocês podem ter certeza que o William não vai chegar e não vai demitir pessoas que eu não queira. Isso vocês podem ter certeza, porque quem me conhece sabe. Eu não coloco o dedo na minha equipe. Se a pessoa estiver comigo, se a pessoa estiver evoluindo, tiver resultado... Você pode ter certeza que não vai ser demitido, gente. Não é ferro e fogo também, não. Boa parte de quem está aqui sabe muito bem que quando eu assumi a gerência, eu mandei 7 supervisores embora. Muitos aqui assumiram escritórios e tiveram que fazer uma limpa também. A gente está falando de pessoas, gente. A gente precisa deixar o negócio redondo. E só vai ficar no nosso time quem quer que veste a camisa. Porque quem quer que veste a camisa vai ter resultado. Pronto. É simples. Tá difícil? Tá difícil. Mas quem quer vai fazer. Garanto pra vocês. Agora, quem tá acomodado, olhando a casinha do amigo, falando que ele também não tá vendendo, que tá tudo bem pra você, esse não vai ficar. Porque esses a gente sabe muito bem quem é. Enfim, pessoal, deixa eu seguir aqui com vocês sobre o INSS SIAP, tá? Sobre a tabela nova, todo mundo entendeu como que faz o cálculo da tabela nova? O promotor? Sim, Fran. Entenderam que o que vale ali para a mudança de face é a produção total do promotor, né?
Sim.
Tá. Então, assim, pessoal, vocês conseguirem enxergar ali a oportunidade, se o promotor vender lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil de SIAP, ou então de INSS, e o restante ele fazer outras produções, ele consegue atingir uma faixa de 2%?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Oi, sou eu, Fran, a Josi, fica aí.
Tá. Vocês conseguiram entender isso, pessoal?
Sim, Fran.
Sim,
se um promotor vender 50 mil a 2%, quanto que ele vai ganhar de comissão?
R$1.000.
Quanto?
R$1.000.
R$1.000. Quanto que um promotor tem que vender hoje para ganhar R$1.000, gente? Numa tabela normal?
Em torno de R$1.000.
Quanto?
R$200.000.
R$200.000.
Com produção pura e com tabela normal ainda, se bobear. Vocês fizeram essa continha com os promotores, gente? Vocês precisam fazer isso, vocês precisam parar a equipe. Sei que muitos já fizeram, porque eu acompanho muitas câmeras e eu vejo a reunião, eu vejo o supervisor colocando no quadro, fazendo exemplos. Mas quem não fez, pessoal, vocês precisam fazer. O que é 50 mil de INSS, né? Pela taxa ali, eu vejo que a gente, no INSS a gente vai conseguir chegar na prêmio. No SIAP, já, a comissão prêmio já exige uma taxa bem mais alta, né? Então, eu vejo que, assim, a gente precisa muito aqui colocar uma força muito grande no INSS para realmente, nesse momento, motivar a nossa equipe. A taxa de 1,78, ela está conforme o mercado para INSS. Não é difícil vender. Para vender 50 mil de INSS, quantos contratos precisa fazer no mês? 5, 6 contratos no mês? E o cara já vai ganhar R$1.000 de comissão, gente. E para quem não sabe, acho que poucos aí acompanharam quando foi mudar a tabela de comissão. Eu ia entrar na áudio, eu remarcava a áudio com vocês. Porque, gente, eu briguei muito. Eu briguei muito com esse negócio de comissão. Demais. Eu briguei com o Ilha. Aí o William foi, brigou pela gente, o William brigou com o Alberto. Assim, a cada 2 horas a gente tinha uma áudio. E essa tabela aí, que está valendo somente para promotor, não vale para vocês supervisores, realmente assim, foi resultado de muita briga, sabe? Acho que assim, não tem um porquê, acho que tem sim um porquê eu estar falando isso para vocês, porque a gente precisa retribuir isso, principalmente para o William. Porque eu cheguei no William e falei, tá bom. Se está conforme o mercado de INSS lá fora é diferente, a gente sabe muito bem, né? Então, vamos fazer alguma coisa diferente também para a INSS, vamos ver se o banco está pagando mais, vamos tentar achar alguma coisa diferente aqui. Eu sempre falo, a gente tem que buscar dar uma notícia ruim, junto com uma notícia ruim, uma notícia boa, né? E eu não tinha notícia boa para dar para vocês, eu briguei muito por isso, muito mesmo. O William, então, vocês não têm noção, gente. Agora, não adianta nada a gente ir lá brigar por uma puta de uma tabela dessa, 2%, e ninguém colocar a mão para fazer. Tanto que o Gerson falou para o William, falou, olha, eu vou deixar somente nos promotores. se evoluir, no momento eu coloco para os supervisores. Mas sabe o que ele quis dizer com isso? Certeza que não vai, William, porque da sua produção, 10% é INSS, tanto por cento é CIEP. A gente precisa mostrar que não, que a gente vai fazer esse negócio, que vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Adianta nada ficar vendendo só lá na taxa competitiva, que não vai pagar a conta do escritório. No dia 23, o promotor não vai receber comissão, ele vai entrar o próximo mês totalmente desmotivado, viu, gente? Porque ele ganhou R$300, R$400 de comissão. Aí você vai ter um problema dentro da sua equipe de promotor desmotivado, com leve trás de conversa, com mimimi, você não vai saber o porquê. Você vai falar que o cara é mau caráter. Mas não é, gente. Uma coisa leva a outra. Se o cara tá ganhando dinheiro, vocês podem ver aí na casinha de vocês. Gente que tá ganhando dinheiro, promotor que tá ganhando dinheiro, é promotor feliz. Agora, se vocês querem criar um câncer dentro do escritório, vai criando aquele promotor que não tá nem aí para dinheiro, que aí vai chegar no dia 20 e não vai ter nada na conta. Você vai ver o que esse promotor vai fazer dentro do escritório de vocês. E tem promotor, gente, que não adianta. Ai, Fran, o promotor não quer ganhar dinheiro, o promotor não sabe. Vocês precisam ensinar o promotor a ganhar dinheiro. Se vocês querem contratar promotor sem experiência, promotor para desenvolver, não é só desenvolver o telemarketing, não. É desenvolver a ambição na pessoa, ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. Quantos não estão aqui quando entrou na polpa, tinha intenção de ganhar R$1.000 por mês? E hoje 7.000 por mês não está bom. Vocês precisaram aprender, e tem muitos promotores que precisam aprender a ganhar dinheiro. Vocês precisam ensinar. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui de sistema com vocês. Todos agora vão ter o ADV e o Home Consig. Quem já utilizou o Home Consig?
Para a Sheila já.
Tá. O ADV todo mundo conhece, que é para o INSS, tá bom? A gente vai ter agora o Home Consig, que é para o CIAP. Hoje você consegue ver o que o Home Consig faz?
Não entendi, Fran, desculpa, cortou.
Você consegue falar um pouquinho o que o Home Consig faz? Quais as ferramentas que ele tem, que a gente pode utilizar?
Olha, é assim, da parte do Home Consig, eu sou bem sincera, Fran. Na parte do INSS, a gente quase não utilizava. A gente utilizava bastante o Promobank mesmo. Mas o Home Consig, ele tem a ferramenta, para nós aqui no Hospital de Bragança, ele foi essencial no CIAP. Ali a gente consegue ver mais, a gente consegue ver no Home Consig a parte do CIAP, praticamente a maioria dos contratos são mais portabilidade, quero dizer. Mas também todas as portabilidades que a gente tem, a gente faz o refinanciamento. E aí ele consta todos os dados do contrato, tem umas informações assim, a mais do que a gente precisa estar solicitando para o cliente. Dados do contrato, mais ou menos o saldo devedor, tudo que ele pegou, o valor de parcela, tudo certinho, bem sim. Lógico que a gente não confia 100%, mas as informações são bem legais.
Então, pessoal, vocês entenderam que o ADV é para o INSS e o Home Consig, ele tem a opção de consultar INSS também, mas ele é mais assertivo no CIAP, por isso que vocês vão ter os dois sistemas, tá bom? O ADV, que é o Promobank, na verdade, não é mais ADV, é Promobank, e o Home Consig, que é para o CIAP, tá? Eu vou marcar um treinamento com todos, assim que chegar o acesso de todos, eu vou marcar um treinamento do Home Consig, tá bom? Quem não tem o Promobank, eu já solicitei, e solicitei também para todos o Home Consig, tá bom? Nós temos também dois novos sistemas, que são um pouco mais caros e também um pouco mais assertivos, tá? Que é o Grupo Consig e o Finaz. Alguns aqui já usaram o Finaz, tá? São sistemas onde cada acesso é em torno de R$400 a R$500 por mês, cada acesso. Fora cada consulta, cada clique que você dá lá, você paga também um valor. Então, são sistemas caros, tá? Mas são os sistemas que fazem campanhas. É, tipo o Promobank, porém para CIAP. E Exército também, Forças também. Você coloca lá, eu quero cliente do CIAP, que é correntista Santander, que tem a parcela de portabilidade acima de R$200, e você consegue gerar uma campanha, tá? Mas esse sistema eu não vou abrir para todos, eu vou abrir para dois escritórios, eu vou deixar com dois supervisores, e aí quando vocês precisarem, eu quero uma campanha diferente para a CIAP, vocês vão ligar para esse supervisor, ele vai gerar a campanha para vocês, tá? Aí gera essa campanha, gera essa lista em Excel, vocês vão pegar essa lista, mandar no e-mail do João Mariano, pedir para higienizar e ele vai colocar no CRM de vocês, tá bom? Gente, eu cansei de falar, acho que nem todos entenderam ainda. O CRM, ele não vai mandar mais a planilha em Excel para vocês, igual a gente fazia há 4, 5 meses atrás. Se vocês têm uma planilha do Portal da Transparência, se vocês têm uma planilha que vocês tiraram do ADV, ou que vocês geraram essas campanhas aí de CIAP, desse sistema novo, vocês têm que mandar no e-mail do João, ao mesmo tempo vocês vão lá no CRM de vocês, fazem a solicitação, lista de CIAP, coloca lá em observação, encaminhada no e-mail do João Mariano uma lista para higienizar. Ele vai devolver no CRM de vocês essa lista. Não adianta ficar pedindo para mim, porque principalmente para mim eles não vão mandar, gente. Tá? Então, assim, eu também não tenho quase mais nada aqui de lista. O que eu tenho está bem rodado aí com vocês, mas dá para a gente trabalhar ainda mais. São listas, eu tenho toda a carteira da Polpa, eu tenho bastante coisa aqui. Mas algo diferente é só com o CRM. A gente precisa ser esperto nesse momento. Como que eu vou para pegar a lista toda? Tira do Portal da Transparência, manda para o João, fala, João, higienize e manda no meu CRM. Ele vai mandar no seu CRM, exportar, vai colocar no seu call center ou na hora reversa. Vai lá na discadora, exporta aquela lista da discadora que ele vai colocar. Vocês conseguem fazer isso? E guarda a lista para lá no computador de vocês para vocês trabalharem em outro momento. Deu para entender, pessoal, que vocês vão precisar dessas artimanhas aí para poder fazer o estoque de vocês de lista? Que o João não vai mandar mais uma lista inteira para vocês?
Sim.
Outra coisa, pessoal, a gente vai precisar, mantém aí um planejamento de INSS, de CIAP, mas como dica, tá bom? Eu penso muito assim, se eu fosse supervisora, o que eu faria, né? Porque a gente tem a possibilidade disso dar muito certo ou disso dar muito errado também, né? Então, a gente não vai parar o mundo e fazer só INSS, só CIAP, tá? Eu acho que, assim, uma hora por dia para trabalhar os dois convênios seria o ideal, tá bom? E nos horários estratégicos, você não vai colocar INSS 5 horas da tarde, das 4 às 6 horas da tarde, porque nesse horário você vai trabalhar a prefeitura, que é o horário que os clientes atendem mais o telefone. O público de INSS, ele está o dia todo dentro de casa, você pode colocar um pouco mais de manhã. Você não vai colocar 2 horas da tarde, que é a hora que vocês precisam correr atrás de produção também para poder fazer INSS. Tá? Tanto que a Priscila, gente, a Pri do treinamento, ela está nos ajudando bastante com isso. Então, vocês vão ver na discadora de vocês, como hoje, uma lista nova de INSS. Eu já vou pedir para ela colocar uma lista também de CIAP, tá? E ela precisa deixar programado. Então, ela vai fazer essas programações aí dentro do que a gente acredita que dá certo. Igual hoje, colocou a lista de carteira de INSS, para você trabalhar das 9 às 10, tá? Ai, Fran, das 9 às 10, o meu planejamento é outro. Eu vou colocar, sei lá, outro horário, um pouco mais tarde. Beleza, vai lá na sua discadora, vocês sabem mexer na configuração. Quem não sabe, tá atrasado. Então, pega o telefone e liga pro Rafael, pergunta como faz e vocês conseguem mexer lá na configuração, tá bom? Esses disparos que a gente vai estar fazendo é mais para poder mexer com vocês, tá? Hoje mesmo eu já estava ouvindo algumas ligações de gira reversa, eu já estava falando com o supervisor e o telefone bombando de ligação. Então, é mais para mexer com vocês, mas para colocar energia em vocês. Se não tiver de encontro com o planejamento de vocês, pode ir lá e mudar, gente. Eu não quero nada regrado, porque o negócio aqui, a gestão é de vocês, não é minha. Eu não vou conseguir fazer gestão de 16 escritórios, tá? Então, isso é realmente para mexer com vocês. Eu vou fazer o mesmo com o CIAP, a gente vai colocar na discadora, vou falar o horário que vai estar ativo lá. Vocês podem ir lá simplesmente mudar a programação e fazer do jeito que vocês quiserem. Deu para entender?
Sim. Sim.
Quem já montou aí um planejamento de CIAP e de INSS? Como que você vai fazer, Lins?
Então, a gente vai atuar em torno de 2 horas por dia, tanto com o CIAP quanto com o INSS. Além de um promotor foco para esses convênios também. Então, nesse dia, a gente vai trabalhar no call center com 2 convênios diferentes, com 2 grupos diferentes simultâneos, né, para que na parte da tarde, a partir das 4 horas, a gente possa trabalhar em INSS e CIAP, porque aí a gente guarda como hipótese, principalmente agora na data maciça do INSS.
E que horário que você vai fazer INSS?
INSS vai ser trabalhado a partir das 4 da tarde, agora de manhã está na URA já, que você já colocou, né, e a partir das 4 aí a equipe entra trabalhando no call center.
INSS, 4 horas da tarde.
Isso, o CIAP vai trabalhar agora no segundo horário, a partir das 11h30.
E as prefeituras, você vai trabalhar que horário?
Então, agora das 9 até as 11h30 vai trabalhar 2 prefeituras. Eu dividi a equipe em 2 grupos no call center, o grupo A e o grupo B. Aí eu tenho metade da equipe na prefeitura de Barueri e metade na de Santana. E aí, quando for das 4 às 16, eu dividi a equipe em 2 grupos também. Aí um vai trabalhar uma prefeitura e a tarde, e o outro vai ser 2 prefeituras ao mesmo tempo, com grupos diferentes. A gente consegue atuar com mais convênios.
Legal, Elis. Quem mais, pessoal?
Eu estou seguindo o INSS agora no prefeitura da manhã. A gente está fazendo das 9 horas, Fran, na URA. Está tendo bastante retorno, a gente está conseguindo falar bastante. Apesar de ser poucos nomes, mas a gente está conseguindo falar bastante. Eu acho que esse horário está bacana porque é um horário que, como o aposentado costuma acordar mais cedo, eles têm esse tempo mais livre do que durante o dia. Então, aqui, pelo menos, está dando resultado hoje. É o primeiro dia. Vamos ver acompanhando durante a semana. Eu vou seguir nesse mesmo horário que colocou a campanha para ver.
Pessoal, alguém colocou na espera aí.
A gente, em participa, a gente também vai parte das agências aqui do banco, que fica bem cheio por causa desse auxílio emergencial.
Ótimo.
Então, lá
você
vai.
Pessoal. Quem mais?
Olá.
Aqui em Atibaia, eu já tinha deixado para segunda-feira, né, o INSS, para a gente fazer 2 horas. Como agora a gente vai fazer, escolher 2 horas, na verdade, de cada dia, né, tanto para o CIAP quanto para o INSS. Eu já acho que o INSS eu prefiro fazer depois do almoço, porque a gente já tem que fazer uma... juntar, né, tanto para vender no dia quanto para o INSS. O INSS, por mais que os atendam de manhã, eu acredito que na parte da tarde é melhor, porque não é um contrato que pague no dia. Então, a gente dá mais preferência até a hora do almoço para vender contratos, gerar contratos para pagar no dia, e depois do almoço a gente foca no INSS.
E aí, só mais um para falar um pouquinho.
Fran, aqui em Itatiba, na verdade, já estou tirando do Promobank, né? 2 nomes já vinha tirando já desde o mês passado. Todos os dias eu dou 2 nomes para eles, está trabalhando. Já solicitei no CRM também, o INSS, e realmente, o que a Lu falou, eu prefiro também na parte da tarde, porque na parte da manhã é onde a gente foca para pagar o dia, né? E aí, na parte da tarde, o pessoal vai trabalhar mais focado no INSS. E pedi também do CIAP, que era uma coisa que, na verdade, já tinha pedido já do INSS, já fez tempo, já tinha já no CRM, e pedi, assim que a gente, semana passada você falou, já solicitei o CIAP também, tá? Já está ativo aqui para ele estar trabalhando, e a gente iria trabalhar na parte da tarde, o CIAP, também junto com o INSS. Eu vou estar dividindo eles também, em equipe.
Legal. Pessoal, acho que assim, são 2 convênios Mais dica, tá? Eu acho que a gente tem que colocar a energia correta, o tempo correto em cima desses convênios. Eu acho que trabalhar 2 horas por dia, para mim, é muita coisa, tá? Então, assim, se eu olhar lá para a buscadora de vocês, o promotor, ele não tem tudo isso de tempo falado. Vocês sabem que eles não vão ficar tudo isso de tempo logado na buscadora, né? Eu acho que, assim, fazer 1 hora para a INSS e também 1 hora para o SIAP, os 2 convênios, 1 hora, eu acho que já é o ideal, tá? Acho que, de repente, hoje, falar, ó, pessoal, da tal horário, de manhã ou à tarde, vamos fazer esse... E amanhã vamos fazer INSS, eu acho que seria ideal. Acho que colocar mais que 2 horas de foco nesses convênios, para mim, tá bom? Acho que se vocês sentirem que o negócio tá dando certo, vamos intensificar. Mas nesse momento tem que ser 1 hora, gente. Mas 1 hora para fazer. Agora, se você tá vendo que você não tá fazendo, então coloca 2 horas para fazer 1, né? Tem gente que não tem disciplina, vai ter que falar que vai fazer 2 horas de INSS para, na verdade, acabar fazendo 1. Mas quem tem disciplina, gente, 1 hora por dia, para mim, é o ideal, tá? Igual a gente fez aí, das 9 às 10, a URI, o call center ligado, intensificadão mesmo de INSS, eu acho que já seria legal. Acho que cada um conhece a realidade de vocês, tá? Se vocês estão fazendo contrato, ligações de manhã e tá conseguindo fechar no dia, ótimo. Mas, infelizmente, eu ainda tenho escritório aqui que não tem evolução no pagamento diário. E os promotores demoram para negociar e demora o tempo de fechamento. Aí já tá errado, gente. Porque se vocês não estão conseguindo evoluir no pagamento diário, eu sou promotor, ele tem um pouco mais de tempo de negociação, eu aconselho a colocar INSS e SIAP no começo do dia. Porque das 4 às 5 é o horário que vocês vão conseguir falar mais com prefeitura, com convênios de ticket médio maior, com convênios mais assertivo. Mas cada um conhece a casinha de vocês. Eu acho que vale tentar. Peraí, vamos hoje tentar fazer o INSS? É 1 horinha só por dia, gente. Não é mais que isso. Às 11 horas, volta com tudo depois no convênio de vocês, tá?
Para Bragança mesmo, o INSS aqui não funciona na parte da tarde. O meu escritório, eu vejo que a gente pode começar. A gente tem evolução durante o dia de pagamentos. E o meu escritório, eu vejo assim que a evolução na parte de pagamentos, que não está no nosso relógio, que a gente não está programado na nossa projeção inicial, começa a acontecer depois das 10. Eu acho também que o ritmo na abordagem, os meus promotores, eles abordariam o INSS na parte da manhã com mais facilidade, porque é um público mais devagar, é um público que requer mais atenção. Na parte da tarde, os meus, eu digo assim, da minha equipe, que eu vejo aqui, eles são muito mais agitados. E fazer convênios que eles vão ficar meio que parados, tira eles daquela empolgação, aquela aceleração que eles têm depois do almoço. Eu prefiro colocar no INSS em Bragança, né? A gente atua aqui na parte da manhã. Se querendo ou não, INSS não paga no dia e aqui a turma é bem mais agitada, eles começam depois do almoço.
Sim. Legal, Gi. Eu também acredito, assim, eu também acredito que INSS certo mais de manhã, pessoal. Pela questão da energia que a gente falou. Porque, assim, não adianta nada também vocês querem trabalhar de manhã um convênio que paga no mesmo dia, sendo que o cliente não vai atender. Vocês vão negociar com quem? Entendeu? Sendo que o promotor não está naquela energia que precisa. Poxa, vale muito mais a pena fazer uma ligação para a prefeitura às 11 horas da manhã e fechar o negócio, fazer uma ligação depois do almoço, 1, 2 horas da tarde, pagar aquele contrato no dia, entendeu? Ou então, 5, 6 horas da tarde, já deixar um estoque para começar o dia e não começar o dia zerado, porque começar o dia zerado, gente, é péssimo. Vocês começar o dia fazendo uma reunião e ninguém tem pagamento, todo mundo desmotiva. Vocês sabem muito bem como que é. Aí eles vão fazer igualzinho a história que eu contei aqui para vocês. Ah, ninguém tá hoje, então tá bom, não vou correr hoje, né? Então, assim, eu também acredito que dá mais certo assim, tá? Muitos de vocês falam para mim, Fran, promotor não tá vendendo, eu não sei o que eu faço, meu escritório não tá vendendo, Fran, eu não sei o que eu faço. São esses pequenos detalhes, gente, olhar para a equipe de vocês. Peraí, eu estou fazendo isso, não está dando certo, vamos mudar o horário, vamos mudar o convênio, vamos deixar de fazer call center e fazer URA, mudar, eu acho que assim, mas para vocês terem certeza que vai dar certo, vocês precisam analisar, senão vocês não vão querer mudar, vocês não vão mudar a estratégia se vocês não estiverem analisando. E para estar analisando, vocês precisam estar mais próximo da equipe de vocês. Eu ainda vejo muito supervisor sentado, gente. Sentado lá no fundo, longe dos promotores, e nem sabe o que está acontecendo. Aí o promotor está lá no grupo, que todo escritório tem um grupo só de promotor, falando mal do supervisor, tirando sarro da Poupa Trend. Por quê? Porque o promotor, ou porque o supervisor está sentado lá na frente dessa bosta de notebook, de e-mail, que toma tempo pra caramba da gente. A gente, vocês viram tanto que, assim, eu seguro aqui a parte administrativa de vocês para fazer relatório de performance de promotor. Eu peço para vocês mandar no meu pessoal que eu mando relatório para RH. Para ver quem vai colocar no plano do governo ou não, eu faço isso. Os outros gerentes sabem como que faz? Manda para o supervisor, o supervisor vai ter que parar o mundo, preencher a planilha, montar um e-mail, mandar para RH. Então, vocês precisam ficar mais próximo da equipe para ter realmente, poxa, isso aqui dá certo? Realmente está funcionando? Pessoal, um outro ponto aqui. Aquelas ações de WhatsApp, como intensificou bastante, eu não estou dando mais conta, tá, gente? A verdade é essa. Não estou dando mais conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um padrão, como que vocês têm que mandar um e-mail. Quando vocês quiserem montar essas ações, vocês vão me mandar por e-mail, tá? Mas precisa ser muito bem montado, tá bom, gente? Não adianta mandar só assim para mim, Fran, eu quero fazer o WhatsApp da Prefeitura de Franco da Rocha. Mandar só isso, o pessoal lá de TI do Léo lá não vai fazer a campanha de WhatsApp para vocês, gente. Quem já viu eu fazendo sabe muito bem que tem que ser algo estruturado. Olha, eu quero o WhatsApp da Prefeitura de Franco da Rocha, o telefone é esse, a mensagem que eu quero é essa, o cartão digital que eu quero que vai na mensagem é esse, entendeu? Vocês precisam montar toda a ação. Eu vou mandar para vocês um padrãozinho para vocês seguirem isso, para a gente poder pedir mais essas ações, tá bom? Mas volto a dizer, gente, não esperem venda de potencial, venda acima de 20, 30 mil, sair de um WhatsApp em massa, sair de uma hora reversa.
Nossa, Fre, essa campanha que você fez do WhatsApp em massa é muito bacana, viu? Muito legal. Aqui deu certo.
Que bom, Bru. Tá dando certo em vários lugares. Tem lugar que não deu muito certo também, tá, gente? Por isso que a gente não pode parar. A gente não pode. Tem lugar aí que eu fiz, nunca lembro agora, porque são vários. Lembrei, tipo, Prefeitura de Atibaia, nós fizemos lá, foi uma das primeiras ações. Poxa, pra ninguém chamou a gente aqui. Não vamos desanimar, gente, tá vendo? Deu certo pra Bruna, como deu certo pra vários supervisores aqui também, tá? A gente também não pode desanimar, não pode, ai, não deu certo, esse WhatsApp não dá certo, esse SMS não dá certo, eu não vou mais fazer, não. Né? A gente não pode parar aqui. Então, vou deixar isso com vocês, mas a gente não pode fazer isso todos os dias. Eu aconselho pedir uma ação por semana, ou no máximo duas, se seu escritório realmente estiver muito fora do relógio, tá? Eu tô tentando, tô brigando para que cada escritório meu tenha um acesso desse. Tá? Eu estou até mesmo vendo se eu consigo fornecedores mais baratos, porque é uma ferramenta, a Opa está utilizando, é uma ferramenta cara, tá bom? Deu para entender, pessoal?
Sim, Fran.
Quem mais já utilizou o WhatsApp em massa?
Para cima já.
Deu certo, Elis?
Não tanto quanto nós esperávamos. O resultado ele foi bem abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim trouxe um pouco de resultado.
Quem mais?
Eu utilizei para Exército, mas não resultado. E tu?
Exército, quando a gente fez, acho que eu fiz com 5 ou 4 escritórios, não deu muito certo mesmo. Não, não. Acho que esse público tem que ser no telefone mesmo, né, Tami? Acho que sim. O WhatsApp. Para quem não conhece, pessoal, prestem atenção aqui no que eu vou falar com vocês agora. Eu aconselho fazer o WhatsApp em massa no convênio onde vocês têm carteira, onde a Poupa-Crédito é conhecida. Não adianta querer fazer o WhatsApp em massa numa prefeitura aí sem fronteiras, que não vai dar muito certo, tá? Por quê? O cliente, ele recebe uma mensagem lá, olha, temos um pré-aprovado para você. É, caso tenha interesse, responda ok e depois clique no link, Então, imagine só, o cliente recebendo uma mensagem de oferta, de empréstimo.
Coloca no call center aí, tá?
Coloca no call center, mas volta aqui comigo, Daniel. É, imaginem só, o cliente Vamos lá. Imaginem só, um cliente recebendo uma mensagem de oferta de empréstimo consignado, pedindo para ele responder ok e depois clicar no link. Gente, se sou eu não vou clicar no link porque eu vou falar, poxa, isso aqui pode ser um vírus. Vai clonar meu celular, eu não vou clicar nesse link que mandaram aqui no meu WhatsApp, não. Muitos não vão clicar no link, gente, porque não conhece a Poupa-Crédito, não é tomador de consignado, nunca recebeu uma oferta desse tipo, tá? Quem conhece a Poupa-Crédito vai ver o logo lá da Poupa-Crédito e vai falar, não, essa empresa eu conheço, já fiz contrato lá, estou precisando de dinheiro. Aí sim ele vai clicar no link que vai para o WhatsApp de vocês e vai falar, tem interesse, tá? Então, assim, não vale fazer nesse sem fronteiras, tá bom? Ô, Gi, a gente já fez o WhatsApp em massa aí?
Assim, Fran.
Deu certo?
Olha, sincera, falar pra você, eu já tinha esse sistema da parte do WhatsApp em massa que eu mesmo encaminhava pra minha equipe do meu jeito as mensagens. Eu achei que foi um falho o WhatsApp em massa, não essa nova jeito agora, tá? A gente foi um dos estudantes que fez o Exército, mas quando foi feito pra mim com convênio privado daqui, que conhecia muito, o que aconteceu? Do jeito que eles mandavam as mensagens, eles mandavam a mensagem com o nome do cliente e já o órgão que ele trabalhava. E na minha lista que foi trabalhada, foi vários convênios privados em uma lista só. O que aconteceu? Na hora que ele chamava, aí a gente colocava no consultor online para tentar ser mais assertivo, para responder o cliente já. Às vezes o nome não batia, porque estava com o telefone estava com outro número de telefone, então eu falei, mas você está me chamando pelo nome e falando onde eu trabalho agora, você está me perguntando? Então, assim, para mim eu tive uma certa dificuldade na entrada com os clientes. Eu gosto muito, igual falei para você, mesmo antes de ter essa parte do WhatsApp em massa, eu sempre fiz isso com o meu escritório. Eu sempre pego durante a semana o intervalo e eu encaminho, só que as minhas mensagens, elas são simples e bem objetiva. Eu não coloco o nome do cliente e eu peço para considerar a mensagem se não tiver interesse e também se quiser manda um oi. E nisso eu já começo na abordagem. Eu acho assim, tem bem bastante resultado, mas do jeito que eu fiz, do jeito da minha mensagem, do jeito que foi para mim, eu não tive resultado, assim, sendo sincera.
Eu acho que assim, pessoal, um ponto importante também é trabalhar a mesma lista na URA reversa, no WhatsApp em massa e no call center. Porque imaginem só, o cliente ele vai receber uma mensagem no WhatsApp, depois vocês vão ligar para eles, aí eu também acho que é mais assertivo, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, a questão da live lá que a Priscila vai fazer. Todos os dias a gente vai ter uma live de dúvidas, 10 horas da manhã. Por isso até que eu coloquei o INSS de vocês das 9 às 10, porque terminou a uma hora de INSS. Se saiu algum contrato, se tiver alguma dúvida, entra lá na live, lá no link lá de vídeo chamada com a Priscila e tira dúvida com ela, tá bom? Tudo que a gente tiver de erro, de proposta parada, vai centralizar na Priscila, que ela vai funcionando a Carla, Vanessa e o banco. Tá bom? Então, assim, a Pri vai ser o nosso centro aí do INSS nesse momento, tá? Eu acho que além da live, eu acho muito importante, se vocês quiserem, marcar um treinamento, a equipe de vocês com a Priscila. Aquele último treinamento que nós fizemos de INSS ficou mais de uma hora e meia de treinamento. E muitos promotores saíram ali, dali ainda com dúvidas. porque de repente a dúvida da Gi, que é algo mais avançado, que ela já tem mais experiência com o INSS, confundia totalmente a cabecinha do promotor, que nem sabia como simular, fazer, como calcular a margem de INSS. Então, a realidade de vocês é diferente, né? Então, acho que vocês podem, sim, marcar um treinamento com a Pri. Fala, Pri, que horário que você tem na sua agenda para fazer um treinamento com a minha equipe? A minha equipe, ela precisa de um treinamento desde o começo, ou não? A minha equipe, ela precisa de um treinamento somente da autorização do termo. Olha, a minha equipe nem sabe o que é a espécie 21. A minha equipe nem sabe quais são os elegíveis, entendeu? Acho que... E tem, infelizmente, tem escritório aqui que está nesse nível, gente. Não sabe a idade do INSS, não sabe qual público elegível, nunca entrou no meu INSS, não sabe por onde começar, entendeu? Mas acho que assim, ok, essa equipe não sabe disso, até aqui, já é um erro. Mas não adianta persistir, né, gente? Vamos dar um passinho para trás, vamos ser humildes e falar, não, peraí, a partir de hoje a minha equipe vai saber.
A minha equipe...
Oi.
A minha dúvida é, nessas lives, eu posso colocar o promotor direto com a Pri? Não, tem que ser eu.
Não, é o promotor.
Tá.
É o promotor. O promotor tá com dúvida, fala pra ele, ó, entra lá na live da Priscila e fala com ela. E fala, gente, não vai ter muita gente nesse primeiro momento, entendeu? Eu acredito. Não sei, acho que vale até você fazer um teste. Entra aí e vê se ela tá falando com alguém. Não vai, o pessoal vai ficar acanhado. Mas a gente precisa aproveitar esses momentos, gente. Acho que não é à toa que nós estamos fazendo essa movimentação. É, a gente está fazendo isso agora pensando lá na frente, tá? Eu vim do mercado, sei muito bem o que é ter um promotor vendendo somente INSS. Eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso. Quando eu falo que cada dia que passa a gente está se aproximando mais ainda para o modelo multibancos, vocês, provavelmente para o mês que vem, a gente vai ter uma outra alteração, mas não é nada negativo, é algo positivo, que vocês vão ver, cada dia que passa, a gente está parecendo um BMG da vida. Então, assim, a gente precisa se preparar para isso. Eu sei que esse modelo dá muito certo, eu vim desse modelo, gente. Eu vim do modelo que o promotor só vendia INSS. Eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava em Limeira, eu nunca tinha vendido uma prefeitura de Limeira. E na época tinha convênio. Nunca tinha vendido uma centro INSS. Só vendia INSS. A gente está fazendo isso agora, gente, pensando muito lá na frente. Mas quem demorar para comprar a ideia vai ficar para trás. Então, vocês precisam entender, peraí, a Fran está movimentando isso, o William está movimentando, estão colocando pessoas para treinar. Não é à toa, não é para dar tiro no pé, não. Alguma coisa está acontecendo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu vou dividir aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a discadora. Estou sendo chata mesmo, né? Estou tendo que fazer áudio com vocês, ficar falando, fazendo vocês me ouvir, né? Por que será? Eu vou dividir com vocês. Dividir com alguns supervisores lá no grupo agora. Que é a tela do call center. Esse daqui é da Gisele. Tem um de Hortolândia também que está na média. Mas vai esse aqui da Gi. Eu estou pedindo essa tela para vocês do call center. E tem muitos supervisores que já sabem que eu até mandei essa mesma tela aqui comparando atividade comercial. E não é fazendo comparação, gente, é mostrando o quanto é possível, né? E o quanto que a gente está pedindo que não é muito. O que, que eu estou pedindo para vocês? 2 horas faladas no call center por promotor. 2 horas faladas. Não estou pedindo chamadas recebidas. Todo mundo abriu o arquivo que eu mandei lá no grupo agora?
Sim, Fran.
Tá, ali, chamadas respondidas, gente, isso daqui é a tela do call center, tá? Pra quem não sabe. Aqui, chamadas respondidas não significa que o cliente falou com tudo isso de pessoas. Vocês acham que a Ellen falou com quase 300 pessoas no dia? Tem que ser muito ninja, né? Para falar com 300 pessoas por dia. Não. Você acha que a Gabriele falou com 444 pessoas por dia? Mas não mesmo, né, gente? Mas nem que se ela estivesse falando um segundo com essas pessoas. Chamadas respondidas, cabe tudo aqui. Que é chamadas que deu falha, toca, dá um toque, não atende. Chamadas principalmente de caixa postal, né? Então, tudo que foi o quê? Tudo que a discadora identificou que foi respondida e não atendida. A gente não tem na discadora como medir realmente quantidade de ligações faladas. Vocês podem ir até num outro caminho, exportar um relatório, tirar chamadas mais de um minuto falado, mas não vai ser, a gente não vai saber se é verdade ou não. Porque, de repente, ficou um minuto lá na caixa postal do cliente. E teve promotor que já fez isso, né? Deixou lá, caía na caixa postal, deixava lá 2, 3 minutos, só na caixa postal, só para enganar o supervisor que estava tendo ligação de 3 minutos falados. Então, pessoal, o mais importante, além desses relatórios, é chegar no promotor e perguntar quantas ligações você fez hoje? Deixa eu ver essa atividade comercial. Quantas pessoas você negociou hoje? Para quantas você fez simulação? Isso é atividade comercial. Então, eu não quero engessar vocês nesse relatório. Nossa, vou mandar o relatório que a Fran pediu. Meu escritório fez 1.600 ligações hoje. Desculpa, gente. Eu fui promotora e fui supervisora também. A primeira que entrou nesse negócio de discadora fui eu. Então, essa telinha aqui eu conheço faz tempo. Tem muita coisa aqui que é novo para mim. Mas eu sei muito bem do que a gente está falando. Então, eu quero 2 horas de call center, gente. 2 horas, pelo menos, de call center. Essa tela aqui é da Gi. Ô, Gi, como que você atua com o seu pessoal?
Ó, Fran, eu inicio o meu dia dividido só em 2 horários de call center. Na parte da manhã é 2 horas. E eu sou sincera para falar. Se a gente não ficar em cima, o promotor não fica. Toda hora eles colocam pausa. É igual que eu falei pra você, que você falou. É, eu fui dar uma parte que eu fui fazer a abordagem de entrar mesmo. Quem é promotor deixa caixa postal para dizer que está em ligação e não é. O que eu estou fazendo? Nas minhas horas de call center, que são das 9 às 11, que é o horário que eu achei mais assertivo, e das 2 da tarde às 4 da tarde, que são os horários de call center, é o horário que eu mais fico na minha mesa, no meu computador. Eu fico fazendo lista, arrumando as minhas planilhas, porque eu tenho a tela do call center ligada. Colocou em pausa, eu já pergunto. Por que você entrou em pausa? Eu exijo deles, no horário de call center, 100% no call center. Não é para parar para dar retorno para o WhatsApp. Eles só vão poder parar ou pausar ou desligar no horário do call center se caso eles estão em ligação e a ligação caiu, eles vão retornar para o cliente. Mas fora isso, esses 2 horários, na parte da manhã e na parte da tarde, eu não deixo eles pararem para mandar mensagem, responder o WhatsApp. E quando é para finalizar a proposta, é só mesmo se caso o cliente não consegue atender depois desse horário. Eu exijo 100% no horário do call, porque é igual a gente vai nessa parte de WhatsApp em massa. Eu sempre fazia para eles estar parando o meu tempo ali, ficar mandando WhatsApp, eles têm a liberdade deles deixarem o celular deles comigo, colocar o WhatsApp deles comercial no meu celular e eu encaminhava o WhatsApp em massa. Só que eu vi que o mesmo que eu estava fazendo, as listas que a gente coloca no call e no coisa, as listas pararam o WhatsApp da minha mesa. Então, eu sentei com eles e eu dei uma parte assim, cai muita ligação no call center, que não é o cliente, ou às vezes só a ligação já dá caixa total. Eles têm a mensagem deles que a gente formou aqui, formadinha, eles disparam o WhatsApp, que seria praticamente o WhatsApp em massa. Eles estão prospectando pelo WhatsApp as ligações que não caem. Então, por isso que eu exijo deles, assim, eu sou bem chata aqui, e é a turma que veio aqui, o Robertinho, acho que teve essa presente, porque está na pausa. Não, eu já falei, retorno depois. É só mesmo se tem alguma proposta que tem que ser finalizada naquele momento e não pode esperar. Eu tive mais resultados assim, porque querendo ou não, a gente deixou em aberto, toda hora estava em pausa para mandar o WhatsApp e às vezes a gente não surgia a proposta. Mas é aquela coisa, a gente tem que estar 100% em cima, porque eu falo para vocês que é uma coisa que a gente já está atuando para uma escritora há 1 mês e meio dessa forma, e mesmo assim eu tenho que ficar em cima, porque eles põem pausa, perguntam alguma coisa, na hora que eu grito, fulano, o que está fazendo? Mas eu estou voltando, já estou voltando, porque se a gente não deixa, não fica em cima, eles realmente eles fazem o que querem.
Ô, Gi, então você atua 4 horas por dia com call center?
4, isso. No meu intervalo, que não é no call center, eu deixo a URA reversa ligada, tá?